Bom dia. Então vamos orar nessa manhã gloriosa, manhã poderosa. Fecha teus olhos onde você estiver e vamos pensar naquele que nos criou, que deu o próprio filho por nós. Pai, nessa manhã te damos graças pelo teu amor fiel, pela tua bondade. Te damos graças pela tua palavra que é viva. Tua palavra é cortante, tua palavra é poderosa, tua palavra nos levanta, ela é doce, ela nos envolve. O Senhor nos atrai sempre com cordas de amor. Aquilo que é tão difícil para nós, é tão complicado, para o Senhor é tão fácil. O Senhor nos dá a resposta. O Senhor firma os nossos pés na rocha, coloca dentro de nós um canto de vitória. O nosso coração nessa manhã é grato, porque sabemos que de maneira extraordinária o Senhor nos buscou e nos atraiu pelo teu amor. O Senhor nos amou primeiro. E o nosso coração nessa manhã está cheio de gratidão, porque o Senhor nos amou primeiro. Que durante a ministração dessa manhã, Pai, pessoas sejam curadas, salvas, batizadas com o Espírito Santo. Milagres estejam acontecendo por um único motivo, pela presença do Teu Espírito Santo. Ele está aqui nessa manhã conosco. Ao Senhor damos toda a honra e toda a glória. Amém. Aleluia. Vamos começar. Lá em 1 João, no capítulo 5, primeira carta de João, capítulo 5, versículo 19. Vou pegar o gancho da pregação da Cici, de quarta passada, que eu achei bem interessante a colocação dela. Como que eu posso ser melhor? Todo mundo gosta de se sentir melhor. E nós estamos lendo aqui na primeira carta de João, no capítulo 5, que o mundo jaz em trevas. Como que eu posso ser melhor? Eu que sei que sou nascida de Deus, sabemos que somos de Deus. Você sabe que você nasceu de novo. Você sabe que você é de Deus. Você não é mais incrédulo. A palavra é recebida no seu coração com gratidão. Você não é aquele que resiste à palavra de Deus. Você aceita a palavra no seu íntimo. Nós não somos mais rebeldes a essa verdade. Então, como que eu posso ser melhor em um mundo que jaz em trevas? Como que pode isso ser real na minha vida? Então, hoje, nessa manhã, eu quero falar que nós não devemos ser cristão de aparência. Nós não podemos mais nos relacionarmos com nosso Pai Celestial por meio de fórmulas. Mas tem que haver uma intimidade. As pessoas perguntam para mim: quanto tempo você ora em línguas? Quanto tempo você jejua? Quanto tempo você medita na palavra? Não dá para você perguntar para alguém que tem um bom casamento e pergunta para ele: quantas vezes você beija a sua esposa na boca por dia? Quantas vezes? Quantas vezes você faz sexo? Quantas vezes? Porque é tudo um relacionamento. Não dá para você copiar um bom relacionamento. Você olha para um casal e vê que eles se relacionam muito bem. Não dá para copiar se dentro de você não existe uma condição para que isso aconteça. Não dá para copiar. É por isso que o nosso relacionamento com o nosso Pai Celestial é pessoal, é íntimo, é como um casamento, é intimidade. Não dá para você copiar quantas vezes o outro leu a Bíblia. Ah, eu quero ter uma vida feliz nesse mundo. Quantas vezes você leu a Bíblia? 5 vezes? Vou ler também, vai dar certo. Só que ele tem uma intenção no coração. quando ele leu a Bíblia, havia uma intenção, havia um propósito, havia uma condição no coração dele. É por isso que tudo está relacionado, qual é a sua motivação nessa manhã. Isso é muito importante você entender, porque nessa manhã eu quero começar trazendo a memória, a sua memória e a minha memória, de que nós estamos em um mundo que jaz em trevas. Olha só, vamos ler. 1 João 5,19. Sabemos que somos de Deus. Você sabe que você é de Deus? E que o mundo inteiro, só uma parte dele? Não. O mundo inteiro jaz no maligno. O mundo inteiro está imerso em trevas. Mas por que que isso aconteceu? Nós sabemos que nós não somos do mundo. Estamos no mundo, mas nascemos de novo, não pertencemos mais a ele. Vamos ver por que que o mundo jaz em trevas. Pega Gênesis comigo, vamos começar na origem de todas as coisas. Primeiro livro da Bíblia, Gênesis, capítulo 3 de Gênesis, versículo 17. Imagina você e eu que nascemos em um mundo que se tornou maldição por causa de Adão. Se nessa manhã algum casal cristão está pensando em trazer um filho a esse mundo, ele tem que saber que ele está trazendo uma criança a um mundo que jaz em trevas, que nasce espiritualmente morto, e que ele precisa ser um guia para aquela criança. Existe uma responsabilidade da minha parte. Ele não pediu para chegar em um mundo de trevas. Simplesmente eu escolhi trazê-lo a este mundo, não foi Deus. Deus chama cada um de nós para nascermos de novo no reino dele. Porque ele viu que os nossos pais, naquela lei de Gênesis da multiplicação, nasceu um bebê em um mundo de trevas. Imediatamente Deus coloca no ventre daquela mulher que acabou de conceber um plano perfeito para aquela criança. Um plano perfeito para viver com ele para sempre. Então eu estou lendo, eu comecei a ler um dos últimos livros da Bíblia, mostrando para nós, trazendo a nossa memória, que moramos em um mundo de trevas. Toda a estrutura do mundo foi amaldiçoada. E vamos ver por que isso aconteceu lá em Gênesis. No capítulo 3, no versículo 17. Então, quando tudo aconteceu, quando Adão desobedeceu a Deus, Deus deu o primeiro julgamento. É por isso que o mundo será destruído. Deus criou uma nova terra, um novo céu. Nenhum biólogo do mundo, nenhuma passeata, nenhum cientista, nada pode deter o que vai acontecer, porque já houve o julgamento. A terra será destruída. Não tem como você parar isso. Porque já foi dado um julgamento, quer você queira ou não, quer você creia ou não. E aqui está escrito em Gênesis 3, 17. Olha o que foi que Deus disse para Adão naquele dia, no jardim. Visto que atendestes à voz de tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa. Mas Deus é um Deus justo. Ele não deixou você e a mim naquele dia no jardim. Eu amo pensar sobre isso. Ele me enxergou. Deus sabia que no dia 5 de agosto de 1962 eu chegaria à terra. Chegaria morta. Sem escolha, nasci pecadora, porque o meu pai Adão fez a escolha errada e trouxe maldição sobre o meu mundo. Mas Deus não me deixou sozinha. Ele me amou primeiro e ele colocou um plano perfeito dentro de mim. E um dia, quando eu tinha 28 anos de idade, eu encontrei a verdade, eu encontrei Cristo no meu quarto. E nasci de novo, saí da morte para a vida. Dentro de mim, uma outra natureza começou a operar. Sozinha no meu quarto. Não foi num lugar como esse. Não foi alguém ministrando para mim. Sim, eu recebi uma Bíblia. E a pessoa disse para mim que eu não conhecia Deus. Ela tinha razão, eu não conhecia. Eu não gostei da fala dela para mim. Aquilo me irritou, porque eu tinha uma religião. Só que eu não entendia que Deus não é religião. Deus não é judeu. Deus é o Deus de toda a terra. Então, hoje, eu quero que você entenda que você pode mudar. Que você pode ser melhor. Se você deixar essa vida que está em você sair cada vez mais para fora. Nessa manhã eu quero chamar a sua atenção para que você pare de ficar distraído com as coisas do mundo. Vamos lá, vamos ler. E aí vamos lembrar das palavras de Jesus. Vamos para João 3, para o Evangelho de João. Quando Nicodemos encontrou com Jesus naquela noite. Pega João 3:3. Nicodemos, ele era um dos principais dos judeus. Ele tinha um cargo. Ele conhecia a antiga aliança. Ele era um dos principais, ele tinha uma autoridade, ele era importante. E ele já era velho. E ele não sabia para onde ele estava indo. Ele tinha uma insegurança. E ele foi falar com Jesus naquela noite. E Jesus olhou para ele e disse, olha, Nicodemos, você tem que nascer de novo. Não dá para você entrar desse jeito no reino de Deus. Você tem que nascer de novo. Só que Nicodemos não entendeu, porque ele já era velho. E ele pensou naturalmente, como que eu posso entrar de novo no ventre da minha mãe e nascer de novo? É impossível. Mas Jesus falava para ele de uma outra condição. Nós vemos no final do Evangelho que Nicodemos entendeu. Quando Jesus morria naquela cruz, Nicodemos entendeu que ele era o Cordeiro Santo de Deus, prometido lá em Gênesis, no capítulo 3. Ele era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então vamos ler. Eu gosto de ler essa fala. João capítulo 3, versículo 3. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Por que não pode ver o reino de Deus? Porque o reino de Deus está dentro de nós. É invisível. Você saiu de uma condição. Isso é o maior milagre que poderia acontecer na vida de uma pessoa. Nascer de novo no espírito é rápido, ninguém percebe. Naquela noite no meu quarto, eu deitei de um jeito e levantei de outro. Aliás, antes de deitar, já havia acontecido. De um dia para o outro, eu nasci de novo, em questões de horas, porque eu entendi a mensagem. O meu coração, a motivação que estava naquela noite no meu coração era: eu quero a verdade. Eu só quero a verdade. Eu posso crer. Eu pensei, pensei. E comigo eu olhei todas as coisas e pensei: eu posso crer que existe um Criador. Eu posso crer que a origem de tudo está no Criador. Eu posso crer que ele enviou o filho dele. Eu posso crer. Eu posso crer. Era só isso que o Espírito Santo precisava. E tudo mudou. Uma fração de segundos mudou. E eu deitei. Naquele dia eu havia acordado como criatura de Deus. E naquele mesmo dia eu deitei como filha de Deus. Só que eu não sei o que. Eu não sabia na época o que eu sei hoje. Se você deixar de comer hoje alimentos, você vai morrer. Literalmente, seu corpo morre. mas o seu homem interior é imortal. Se você parar de alimentar, hoje você nascido de Deus, e você não alimentar corretamente o seu homem interior, você vai deixar de crescer, só isso. Aí você é imortal, você não vai morrer. Simplesmente você vai ficar criança e bebê para sempre. É por isso que nós vemos tantos problemas no meio cristão. Porque todo mundo é infantil demais, imaturo demais. E você compara com uma criança, a criança briga por tudo. Briga por lugar, briga por festa, briga por comida, briga por brinquedo, briga por tudo. Porque é criança. E ela vai agir segundo aquilo que ela sente. Você pegou a minha bolsa, eu pego a sua. Você me deu um tapa, eu também te dou. Você me mordeu, eu vou morder você também. Porque é criança. E nós não devemos ser, desejar continuar criança para sempre. E só tem um jeito de você amadurecer e crescer espiritualmente. É se alimentar com as vitaminas corretas, tendo um professor chamado Espírito Santo. Porque viver neste mundo em vitória é literalmente morrer à sua vontade. As pessoas falam muito de vida no espírito, eu ouço muito esse termo. Pessoas ligam para mim, líderes, pastores, pessoas. Ah, eu quero. Eu não gosto daquele lugar. Aquele lugar não tem vida no espírito. Eu quero andar. Eu sou do grupo da vida no espírito. Só que aquela pessoa que fala para mim de vida no espírito não entende nada de vida no espírito. Porque vida no espírito é morte. É morrer. Para que a vida de Jesus saia dele. Então ele tem que mortificar a carne. E ele quer a primazia naquele lugar. Ele quer ser o melhor. O microfone não é o melhor lugar. Todos nós, nascidos de novo, estamos incluídos no corpo de Cristo. Você tem uma função no corpo de Cristo. Por isso que Paulo comparou as funções, os chamados, cada um de nós, incluídos dentro de um corpo. Se nessa manhã o meu ouvido não funcionar adequadamente, eu não vou ouvir direito. Se nessa manhã a minha boca, as minhas cordas vocais não funcionarem, eu não vou conseguir falar. Eu vou conseguir comer, mas não vou conseguir falar. Ela é importante. Se nessa manhã não tivesse um pé, eu estaria mancando. Ele é importante. Se eu não tivesse mãos, como eu iria segurar o microfone? Teria que usar outro tipo de microfone? Então, as minhas mãos são importantes. Os meus pés são importantes. E tudo tem que funcionar muito bem. Porque se não funcionar muito bem, meu corpo vai ficar imperfeito. Vai ter consequências. Se o meu fígado, que ninguém está olhando, não está enxergando, não funcionar, vai ser problema para mim nessa manhã. Então, todo o nosso corpo é importante. Você é importante. Você é importante. Não deixe o diabo dizer o contrário. Você é importante. Você tem uma função no corpo de Cristo. Você tem um chamado no corpo de Cristo. E nós juntos somos luzeiros, individualmente luzeiros de um mundo que jaz em trevas. Juntos nós somos uma força. A nossa cidade será avivada, sim, porque nós estamos aqui. E cada um de nós traz a semente do avivamento dentro de si. Deus não precisa de muitas pessoas, precisa de uma pessoa. Jesus teve 12 apóstolos, não era uma multidão. Uma multidão seguia Jesus, mas discípulo, 12. Verdadeiros discípulos, 12, que mudaram o mundo. Na sua época, e até hoje muda a nossa vida, o nosso mundo. Então comece a pensar que Deus quer usar a sua vida para mudar este mundo, esta época, esta geração. Foi para esta geração que eu nasci, foi para esta geração que você nasceu. Então comece a pensar em quem você é em Cristo. Vamos para 2 Timóteo. Vamos ver em que época que nós estamos. Vamos começar de 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 22. 2 Timóteo é uma carta maravilhosa do apóstolo Paulo para Timóteo. Timóteo foi pastor na igreja de Éfeso. E ele era um jovem pastor. Então Paulo começa a dar umas orientações, ele fala do final dos tempos para Timóteo. E nós vamos ler o que está acontecendo hoje, nos nossos dias. Porque é muito importante nós, como igreja, nós, como luzeiros do mundo, começarmos a entender o nosso papel. Você não tem que ficar apático, achando que é só vir à igreja, é só você fazer algo para a igreja. Não, você é a igreja, você é a igreja. E nós somos uma igreja de portas abertas o tempo todo. É lógico que existem responsabilidades diferentes em pastoreios. Por 10 anos eu fiquei na minha casa, reunindo com um grupo de pessoas. Eu não tinha as responsabilidades que eu tenho hoje. É diferente. Na minha casa só entravam as pessoas que eu conhecia ou que aquelas que iam, conheciam e levavam. Hoje, qualquer pessoa. Hoje nós somos um ponto aberto. Qualquer pessoa pode entrar e sair a hora que ela quiser. Não precisa de convite. Ela vem, ela entra, ela assiste. Você lida com vários tipos de pessoas. E você tem que saber o tempo todo, não somente eu, você também nascido de Deus, que Deus ama pessoas, que Jesus veio por causa de pessoas. Jesus veio por você e por mim, porque Deus é justo. Seria muito injusto Ele nos deixar à mercê da morte sem fazer nada por nós. Ele nos deu um livre-arbítrio. Hoje você nasce em um mundo que jaz em trevas, você nasce morto nesse mundo, mas você tem a mensagem da cruz para fazer a escolha. Deus preserva a palavra dele. Todo mundo que nasce nessa terra jamais poderá dizer que nunca ouviu falar que havia um Criador, porque toda a natureza fala sobre o Criador, sobre a criação. Não existe evolução. Tudo foi criado. Deus criou o pé de laranjeira. Ela não evoluiu até chegar a ser uma laranjeira. Nasceu laranjeira. E começou a dar frutos. E as sementes caíram e outras árvores nasciam. É só você ler Gênesis. Ele criou o céu, a terra, a água, o mar, tudo rápido. Um piscar de olhos. Criou tudo o que você vê. E tudo funcionava super bem. Todos os micro-organismos, todas as bactérias, tudo que era bom, tudo funcionava perfeitamente. Até que nós lemos em Gênesis 3,17 que tudo se tornou maldito e a terra começou a produzir ervas daninhas. Ela não produzia antes ervas daninhas. Porque tudo ficou sendo maldito. Então nós temos que compreender que a verdade é libertadora para nós, é libertadora para você e para mim. Então vamos ler aqui. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 22. Foge, Paulo estava dizendo para Timóteo, foge outra sim das paixões da mocidade. Segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que de coração puro invocam o Senhor. E repele as questões insensatas e absurdas, pois sabes que só engendram contendas. Tem assuntos que não vale a pena você ficar debatendo. Só gera contenda. Não traz nenhum fruto. Ora, é necessário que o servo do Senhor, não viva a contender, e sim deve ser brando para com todos, apto para instruir, paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa de que Deus lhe conceda não só o arrependimento, para conhecerem plenamente a verdade, Então, eu tenho que disciplinar com mansidão aqueles que estão resistindo à verdade. Não é a Rita que eles resistem. É a verdade que está em mim. Não é a você que eles estão resistindo. É a verdade de Deus em você que eles resistem. Mas também o retorno à sensatez, livrando-se eles dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos por ele para cumprirem a sua vontade. E aí Paulo continua falando para Timóteo, no capítulo 3, versículo 1. Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Vivemos tempos difíceis, pois os homens serão egoístas. E começa a descrever um cenário que está acontecendo. Os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, vaidosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes. Desobedientes aos pais, isso é algo que destrói a família. E nós vemos isso, que o diabo quer destruir a família. Porque pensa, você não consegue nem disciplinar teus filhos? Você não consegue nem que teus filhos sejam obedientes a você? Você vai querer disciplinar quem? Nós temos que entender que você, estou dizendo para uma família cristã, o homem é o sacerdote da casa. Sobre ele existe uma responsabilidade de conduzir os filhos e a esposa ao caminho correto, ao caminho certo, ao caminho santo. É ele que ora, é ele que protege. É como Adão tinha que proteger o jardim e falhou. Então, o homem cristão tem uma responsabilidade para com seus filhos, de educar a criança no caminho que ela tem que andar, para que ela não se desvie desse caminho no fim. Mas como que eu ensino? Praticando. Você fala para o teu filho uma porção de regras, você coloca lá todas as regras, mas você não cumpre nenhuma. Como que você quer que ele cumpra? Você fala: não minta. Você mente. Você fala: não beba. Você bebe. Você ensina teu filho com a prática diária da sua fala. Como que você trata, você, um homem cristão, sua esposa, diante dos teus filhos? Como que você trata? Como que você fala com ela? Como que você, uma mulher cristã, que é ajudadora idônea, que faz bem ao seu marido todos os dias da vida dele, como que você trata o teu marido, o teu esposo, diante dos teus filhos? Porque é lá no dia a dia que você é o verdadeiro, que você é o real. É por isso que o Salmo 91 pode ser decorado. Como falou a Cícero, como leu a Marciana na reunião passada. Você pode abrir o Salmo 91, você pode decorar o Salmo 91. Mas se o seu coração não for o Salmo 91, não vai funcionar. Isso é aparência de cristão. Um cristão que decorou a Bíblia tem uma aparência, mas a vida dele é totalmente oposta àquilo que ele fala. E quem está perto dele sabe que ele mente. Sabe que não é real? Ele é um cristão de fala, de aparência. Não é verdadeiro. Ele é um cristão de fórmulas. Por isso que é relacionamento com Deus. É intimidade, é todo dia, todo dia. Você vai construindo um relacionamento com o seu marido, com a sua esposa, com teus filhos. Você quer que os teus filhos te respeitem? Então, ande nessa condição para ser respeitado. Então, isso é maturidade. Ninguém cresce da noite para o dia. Ninguém nasce hoje e já pode e é um perfeito pastor. Porque Deus tem que mudar caráter. A transformação acontece de dentro para fora. Por isso que não adianta você tentar maquiar. Vai chegar uma hora, lembra da história do porquinho? Eu quero ter um porquinho todo arrumadinho, todo limpinho, cheirosinho. Eu posso fazer isso, eu posso pegar, comprar um porquinho. Mas a natureza de um porco não é de limpeza. E a primeira oportunidade ele vai fugir. E vai para a lama. E vai comer comida de porco. Porque ele tem uma natureza de porco. Por que que um pássaro voa? Tem natureza de pássaro. Por que que um peixe nada? Tem natureza de peixe. Por que um cachorro late? A natureza dele o ensina a latir. Nenhum cachorro vai para a escola aprender a latir. Ou nenhum gato vai para a escola aprender a miar. Ou nenhum pássaro vai para a escola para aprender a voar. Está dentro dele, ele é assim. Por isso que as pessoas pecam, porque tem uma natureza de pecado dentro delas. São desobedientes, atrevidos, avarentos. Porque está tudo dentro dele. E cada um vai desenvolver essa natureza morta com maior ou menor intensidade, dependendo das áreas. Tem pessoas que são excelentes mentirosas, são profissionais da mentira. Você fica perplexo. Mente tão bem que você viu, mas você ainda fica na dúvida se viu, de tão bem que a pessoa mente. Porque ela, isso está dentro dela. E com maior facilidade ela mente. E ela não fica vermelha por isso, nem se sente condenada por isso. Por quê? Porque tudo que ela sabe fazer é o mundo dela, é o mundo do pecado. Para ela mentir é natural. Porque ela quer levar vantagem em tudo e ela acha normal. Porque ela se vê como melhor e superior a tudo e a todos. Porque este é o mundo dela, ela vive um mundo morto. E tudo que ela sabe é sobre aquele mundo que ela vive. Ela não consegue entender que está errado. Por isso Deus deu a lei para o homem, para dizer, olha, matar é errado. Porque ele matava, você roubou minha galinha, eu te mato. Eu acho que eu estou certo, eu vou te matar, você roubou algo de mim. Só que Deus diz, não mate, é errado. Isso é natureza antiga. É por isso que você não deve deixar nenhum pensamento homicida criar raiz em você que é nascido de novo. Você não mata pessoas, você não quer pena de morte, você não quer aborto. Porque você não tem um espírito homicida mais atuando em você. Você nasceu de novo. Você tem uma nova natureza. Deus não mata pessoas. Isso é algo também que eu não ia falar, mas a religião diz que Deus usa doença para deixar você mais humilde. Não é real. A religião diz que Deus vai tirar todo o seu dinheiro para você ficar mais humilde. Isso não é verdadeiro. Deus não faz isso. Deus é amor, ele cuida de você. Qual é o bom pai que coloca uma disciplina dessa no seu filho? Eu vou jogar doença em você, para você aprender a me respeitar. Um bom pai faz isso? Não. Ou um bom pai, se é um bom pai, vai ver o seu filho queimando de febre e vai dizer, não, vou esperar mais uma hora. Porque você me xingou e foi um garotinho muito maldoso. Então você vai ficar com febre durante uma hora para você aprender. Depois eu te dou o remédio. Nenhum bom pai faria isso. Bom pai. Comece a pensar, Deus é um excelente pai, é incomparável. Ele jamais faria isso com você. Pelo contrário, Deus é aquele que está lá na borda da piscina torcendo, vai campeão, você consegue vencer. Um bom pai está ali junto com você, te auxiliando, te ensinando, te encorajando. Esse é Deus verdadeiro para você e para mim. Um bom pai. Então, olha só. Ele continua dizendo, vou ler o versículo 13: desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, inimigos da verdade, inimigos da palavra de Deus, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder, foge também destes. Pois entre estes se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas. No meio de todo esse povo, existem pessoas que entram nas casas de maneira sorrateira, que você nem percebe chegam na sua vida e conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecados, conduzidas de várias paixões, que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. E do modo porque James e Jambre resistiram a Moisés, também estes resistem à verdade. São homens de todo corrompidos na mente, réprobos, quer dizer, rebeldes quanto à fé. Eles, todavia, não irão avante, porque a sua insensatez será a todos evidente, como também aconteceu com a daqueles. Tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança. As minhas perseguições e os meus sofrimentos, quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra, que variadas perseguições tenho suportado. De todas, entretanto, me livrou o Senhor. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Então, é a verdade em nós que eles perseguem. Quem persegue? O mundo. Aquele que não quer a verdade. Aquele que quer continuar vivendo da sua maneira. É impossível você nascer de novo, seguir Jesus, falar que é discípulo de Jesus e não pegar a sua cruz. Não existe evangelho verdadeiro sem cruz. Você tem que morrer na cruz para ressuscitar em Cristo uma vida nova, outros pensamentos, com a mente renovada pela palavra. Vamos pegar Lucas. Olha o que Jesus falou em Lucas 21. Só existe um jeito de você mudar, nascer de novo e alimentar a sua nova natureza com a verdade da palavra, com seu comportamento, com seu procedimento, sabendo que hoje você vive e está aprendendo a viver em um reino novo, um reino totalmente diferente do reino da onde você foi arrancado. Não gaste a sua vida correndo atrás do vento. Não gaste o seu tempo com aquilo que não é eterno, que é passageiro, efêmero. Porque a vida de um homem é como uma nuvem que se dissipa e passa. Tiago fala isso. O que é a vida de um homem? Em instante ele está aqui e de repente não está mais. Saiu do planeta. Mas ele está vivo em um lugar, porque o inferno é real, tanto quanto o céu é real. E não haverá ninguém crédulo depois que fechar os olhos para este mundo. Ninguém. Então é melhor você ponderar a sua caminhada, a sua jornada. É melhor você repensar teus valores. É melhor você valorizar aquilo que é eterno, não aquilo que é passageiro. É melhor você pegar o seu tempo. Você tem tempo disponível? Às vezes eu ouço as pessoas cristãs, falar, agora que eu aposentei, agora eu vou achar um lugar para eu trabalhar, vou achar um lugar em que eu possa ser útil, vou cuidar dos idosos, vou achar alguma obra social para fazer. Eu não vejo ninguém. Muito raro falar, agora que eu aposentei, agora eu vou poder orar mais, vou jejuar mais, que bom, agora eu vou poder meditar mais na palavra, agora eu vou buscar mais a minha edificação, eu tenho tempo, meu Deus, para me edificar. Eu vi a história de um homem, acho que foi o Alan que contou, acho que foi ele, não lembro, que ele tinha um amigo que, cristão, se dizia cristão. Dizia, Alan, estou muito ocupado, meu tempo é tão corrido, não dá tempo nem para eu ir mais na igreja, estou tão corrido, tanta coisa para fazer, tantos afazeres. Então ele nunca conseguia participar de nada, ele nunca estava lá, ele nunca conseguia. Porque ele trabalhava muito, tinha muitas coisas, Deus estava abençoando a vida dele, prosperando a ele, e ele estava muito feliz. E um dia, ele simplesmente parou tudo e falou: sabe de uma coisa? Eu vou tirar, estou com muito dinheiro, tenho dinheiro no banco, não vai me faltar. Vou tirar um ano de férias, vou ficar um ano, vou distrair, vou passear, vou pegar um ano da minha vida e não vou mais trabalhar. Só que ele descobriu, depois de um ano, que ele tinha tanto tempo. Mas que na agenda dele de tempo não tinha Deus. Então ele não buscava a Deus por falta de tempo. Quando ele teve tempo, ele também não buscou a Deus. Ele teve tempo. Ele tinha tempo. Então é a condição do coração. É o coração. Você tem que começar a entender qual é a motivação do seu coração. Porque onde estiver o seu coração, aí está o teu tesouro. O seu coração está no mundo que jaz em trevas? Ou o seu coração está no céu, no eterno? Você entendeu que a sua pátria é o céu? Que a sua pátria não é mais aqui? Você entendeu isso? Você tem isso muito real no seu coração? Que existe para você vida em Deus poderosa, que transforma outras vidas, que muda cidades, que muda nações. Você tem que entender o poder que está dentro de você. Um poder que transforma tudo. E aqui em Lucas 21, 25, Jesus começou a falar como seria o tempo quando ele estaria voltando para a terra, a segunda vinda dele. Ele começa a contar o que iria acontecer. E nessa manhã eu quero chamar a sua atenção para isso. Você não será esse homem que vai ficar perplexo, que vai desmaiar de terror. Você não será esse homem, não será essa mulher, se hoje você começar a buscar a sua edificação, se hoje você começar a mudar a sua maneira de pensar, se hoje você colocar na sua agenda como prioridade o seu crescimento, o seu entendimento melhor de Deus. Se você hoje começar a buscar ter mais e mais intimidade com teu pai. Porque se você não fizer isso, não é porque Deus é ruim. Não, Deus é bom o tempo todo. É por isso que ele enviou Jesus, porque ele é bom. Porque ele não te deixou entregue à morte, um caminho morto. Ele te deu uma escolha. Ele abriu uma porta, e a porta é Cristo. Para você sair de um mundo que jaz em trevas e entrar em um mundo de luz. E um mundo onde a vida dele, que é uma vida abundante, está em você e passa a fluir de você. Quando você entender que o seu entendimento verdadeiro é que você precisa entender o poder da transformação que começou no dia que você nasceu de novo. Todo dia você tem que ser transformado cada vez mais, até ser dia perfeito, até ficar parecido com Jesus. A semelhança, a imagem dele dentro de você. E as pessoas olharem para você e saber que você é de Deus. Porque você fala como Jesus, você anda como Jesus, você se comporta como Jesus. E você faz o que Jesus fez na terra. As pessoas vão chegar perto de você e serão curadas. Cego vai enxergar. E vai ser como foi Jesus. Jesus perguntava para quem chegava perto dele: quem é você? Você vai na igreja? Você dá dinheiro para a igreja? Você é bom na igreja? Você é um bom filho? Cada pessoa que chegou perto de Jesus foi abençoada pela vida de Deus em Jesus. E assim será no avivamento. E Deus quer preparar você e a mim para este tempo de avivamento, que vai ser realmente extraordinário. Antes de chegar o fim, como Jesus falou, tem que acontecer o evangelho que Jesus ministrou na terra, tem que ser ministrado novamente, não só no Brasil, em todas as nações da terra. Eu e você somos ministros do evangelho. As pessoas vão passar por você e serão curadas. Vão tocar e vocês serão curados. Nem vão saber quem foi que fez. Por quê? Porque a glória pertence a Deus. não a você, não a mim. Em mim, Rita, não existe nada de poder. O poder está dentro de mim, na nova natureza que ele me deu de graça. Não dá para pagar, não dá para comprar, porque é de graça. É você querer receber essa vida, não uma religião. Ser filho de Deus, filha de Deus. Gaste o seu tempo orando no Espírito. Não é nem gastar. Fala errada. Invista em você. Seja um investidor na sua própria vida. Porque tudo passa muito rápido. Se eu não tomar cuidado, eu não oro nunca, porque trabalho no ministério eu tenho um monte. Trabalho que não falta. Mas se eu não cuidar, o próprio ministério concorre com a verdade no meu coração e me destrói. Ministério existe por causa de pessoas. Não é para promover pessoas. É para abençoar pessoas. É diferente. É muito diferente. Se você não entende isso, você vai ter um grande ministério na Terra. Só isso. Nós temos que entender o poder da mensagem da cruz para cada um de nós. Você é importante para Deus. Deus conta com você em todos os setores da sociedade. E aqui ele fala, Lucas 21, 25. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Sobre a terra, angústia entre as nações, em perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. Haverá homens que desmaiarão de terror e pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes do céu serão abalados. Então, se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem, com poder e grande glória. Ora, ao começarem estas coisas a suceder, exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Mas é para você ficar com medo? Não. Eu quero terminar em Êxodo. Não, vamos para o Salmo 91. Marcena leu o Salmo 91. Vou ler também nessa manhã. Glória a Jesus, aleluia. E depois a gente vai para Êxodo. Capítulo 8 de Êxodo. Eu termino em Êxodo nessa manhã. Eu quero te encorajar a investir em você mesmo. Deus não é contra você, Ele é por você. Deus te ama. Pensa numa pessoa poderosa que te ama, que quer o seu melhor. Mas para isso você tem que passar tempo com Ele, para Ele transferir para você todo esse amor que está dentro dEle para você. Para você confiar nesse amor. Como que eu posso confiar em uma pessoa que eu não conheço? Que é longe, distante de mim. Que você conhece de ouvir falar. Ah, eu conheço Deus, já ouvi falar, eu sei que Ele mandou Jesus para a terra, eu sei que Ele enviou o Espírito Santo, eu sei isso. Sim, só isso? Quais são as promessas dEle para você que é filho? Se alguém chega para você e diz que Deus está te castigando, você vai acreditar? Você acredita se você não conhecer seu pai? Aí você acredita que Ele está te castigando, que Ele está te humilhando. Esse não é Deus, não é seu Pai. Olha o Salmo 91, versículo 1. Aqui fala de uma pessoa que tem uma vida de intimidade com Deus, não de aparência. É por isso que o Salmo 91 tem poder na boca daquele que tem intimidade com Deus. Quem pode falar o Salmo 91 e sabe andar no Salmo 91 é aquele que conhece Deus, que tem intimidade com Deus e que anda nesse caminho justo que ele colocou. Você pode citar o Salmo 91, cansado está para mim, eu vou olhar para a sua vida e vou ver se o Salmo 91 é real realmente ou não. É simples assim. Porque nós somos luzeiros, luz se enxerga. Quando a luz aparece, as trevas são dissipadas. As trevas não conseguem ofuscar a luz, pelo contrário. A luz chega, as trevas vão embora. Comece a pensar em quem você é. Não deixe o diabo te enganar. Não deixe o diabo roubar a sua paz. Não deixe o diabo roubar a verdade estabelecida no céu para você, para a sua casa, para a sua vida. Você não é derrotado, você não é perdedor. Você é um campeão nele. Você é campeão em Cristo, em qualquer coisa que você fizer. Você vai vencer, você vai conseguir passar. Olha só, Salmo 91, versículo 1. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, aquele que mora, descansar à sombra, tem que estar perto. Não, você não consegue pegar a sombra de uma árvore, tem que estar embaixo dela, tem que estar próximo a ela. Então, essa pessoa, porque tem intimidade com o Pai, entendeu a mensagem poderosa, ele tem uma fala. Ele diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio, pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-á com as suas penas e sob suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia. Você não vai ter medo da noite nem do dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caiam 1.000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Por que castigo dos ímpios? Porque eles foram rebeldes, não quiseram obedecer. Lembra da arca de Noé? Noé, por 100 anos, falou, construa a arca. Aqui está. Você pode construir, eu tenho aqui um mapa. Eu tenho como construir, construa para a tua casa, para a tua família. Mas eles não quiseram. Cada um deveria construir a arca para a sua casa, para a sua família. Ele tinha lá o desenho da arca, ele tinha as medidas da arca. Deus deu a ele. E por 100 anos ele anunciou a salvação. Mas não quiseram ouvir. Não foi por falta de anunciar. Taparam os ouvidos. Quiseram seguir a sua vida do jeito que eles achavam. Infelizmente, tem muitas pessoas que chegam e acham que Deus tem que fazer do jeito que elas querem. Olha, eu quero orar. Eu quero que Deus faça assim. Dá para você orar? Ó, eu quero que seja assim. Ó, eu quero que meu filho case com essa pessoa. Ó, eu quero que meu marido tenha esse emprego. Olha, eu não quero. Deus não é teu servo. Comece a pensar no que você está falando. Ele é Deus. Ele sabe o que é melhor para você. Você acha que Paulo não sabia? Que Deus sabia o que era melhor para ele? Sabe qual é o problema? É que você esqueceu um detalhe importantíssimo quando você nasceu de novo. Você nasceu para brilhar em um mundo de trevas. Você brilha. Você encoraja o outro a brilhar. Você fica por baixo, empurrando o outro para subir. Você não é o rei, você é o servo. Aí está o problema. Deus usa, ele quer usar. Ele quer que a Rita morra para entrar nesse corpo e brilhar no mundo. É ele que brilha, é a nova natureza que brilha. Comece a pensar que você nasceu para brilhar em um mundo de trevas. E aí ele fala no versículo 9, pois dissestes, o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda. Agora vamos descobrir a terra de Gósen, em Êxodo 8. Aleluia. Eu quero terminar em Êxodo 8 para você ver que você não tem que ter medo do que vai acontecer sobre a terra. Porque você está em outro lugar. Você está na morada do Altíssimo. Lá você mora. Pega Êxodo 8, versículo 21. É quando as pragas, Deus anunciou por meio de Moisés sobre o Egito, as pragas que chegariam se eles não deixassem seu rei egípcio não deixasse o povo de Deus sair daquele lugar. Mas olha que interessante, é isso que você tem que entender. Se você entender isso nessa manhã, você vai querer cada vez mais buscar a Deus, se edificar, se fortalecer. Porque nós começamos lendo nessa manhã que o mundo jaz em trevas. E tudo se tornou maldito por causa de Adão. E nós vamos ver aqui que isso que aconteceu lá em Êxodo, no mesmo livramento que Deus deu para o povo de Israel, ele dá para você e para mim nesses dias do fim. Êxodo 8, versículo 21. Quando veio a quarta praga, a de moscas. Do contrário, se tu não deixares ir o meu povo, eis que eu enviarei enxames de moscas sobre ti, e sobre os teus oficiais, e sobre o teu povo, e nas tuas casas, e as casas dos egípcios, se encherão destes enxames, e também a terra em que eles estiverem. Naquele dia, separarei a terra de Gósen, em que habita o meu povo, para que nela não haja enxames de moscas, e saibas que eu sou o Senhor no meio desta terra. Veio sobre todo o Egito, menos aonde estava o povo de Israel. Nenhuma mosca chegou lá, nenhuma. Praga nenhuma chegará à tua tenda. Olha Êxodo 9. Eu vou estar pulando nessa manhã, depois você pode ler. Êxodo 9, na praga das pestes dos animais. Olha o versículo 2. Porque se recusares deixá-los ir, e ainda por força os detiveres, eis que a mão do Senhor será sobre o teu rebanho que está no campo, sobre os cavalos, sobre os jumentos, sobre os camelos, sobre o gado e sobre as ovelhas, com pestilência gravíssima. E o Senhor fará distinção entre os rebanhos de Israel e o rebanho do Egito, para que nada morra de tudo que pertence aos filhos de Israel. Aleluia! Olha o versículo 6. E o Senhor o fez no dia seguinte, e todo o rebanho dos egípcios morreu. Porém, do rebanho dos israelitas não morreu nem um. Aleluia. Pega Êxodo 10. Olha isso aqui. Nós lemos que os céus serão abalados, não é? Haverá noite, dia, noite, muitas coisas vão acontecer. Mas olha o que está escrito aqui em Êxodo 10, versículo 21. Então disse o Senhor a Moisés, estende a mão para o céu, e virão trevas sobre a terra do Egito, trevas que se possam apalpar. Imagina a negritude que aconteceu naquele dia. Eu consegui apalpar as trevas, não consegui enxergar nada. Era noite, era trevas. Estendeu, pois, Moisés a mão para o céu, e houve trevas espessas sobre toda a terra do Egito por 3 dias. Não viram uns aos outros, e ninguém se levantou do seu lugar por 3 dias, porque não sabia para onde ia, de tão negro que era. Pensa no lugar escuro, que você não consegue enxergar nada. Você nem se move do lugar, com medo de cair, de se machucar, por 3 dias. Porém, todos os filhos de Israel tinham luz nas suas habitações. Aleluia. Então é para você ter medo? Não. É para você se alegrar. Porque Deus quer brilhar por meio de você. E o mundo que jaz em trevas. Por isso precisamos passar tempo orando no Espírito. Para ser melhor, tem que ser transformado de dentro para fora. Eu não quero mais ser irado. Não dá para expulsar a ira. Você tem que nascer de novo. E mortificar a ira na sua carne. Então que seja um dia para você meditar e ver o que é que você está fazendo com o tempo que Deus tem te dado. Você gasta, você investe o seu tempo. Como falou a Cici, em séries você passa horas e horas na frente da televisão, divertindo a tua alma, alegrando a tua alma. Será que isso vai te ser bom no dia que isso acontecer na Terra? Será que vai ser de grande valia para você? Porque as pestes estão chegando. Jesus não nos enganou. Covid é fichinha perto do que virá. Lembre, estamos em dores de parto. Então é só um pouquinho de uma contraçãozinha de nada. Imagina quando as contrações começarem a ficarem mais fortes para a chegada de Jesus. É para você desmaiar? Não. É para você erguer os olhos e se alegrar, Ele está chegando. E aonde você está, não haverá trevas. Aonde você está, teus animais não vão sofrer nada. Porque você, 1.000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, você será atingido? Não, porque você fez do Senhor a sua fortaleza. Você tem uma fala, porque o seu coração mudou. Mudou porque você aprendeu a mortificar, você valorizou seu tempo na terra. Você valorizou seu tempo, você investiu em você mesmo, passando tempo com a palavra, orando no Espírito, jejuando, lendo a palavra, adorando. Não ficou na frente de uma TV distraído, deixando o dia passar, a banda passar. Não faça assim, não seja assim. Amém? Marcena termina orando nessa manhã gloriosa. Oh, aleluia!
Bom dia. Como a nossa irmã falou aqui essa manhã, o Senhor nos deu vestes de salvação e nos cobriu com manto de justiça. Antes, as nossas vestes eram só trapo de tristeza, de angústia, de decepção. E o Senhor trocou essas vestes no dia que nascemos de novo por uma veste de alegria, de amor, de salvação, de liberdade, de vitória, de saúde. Então vamos ficar de pé e agradecer a Deus pelo nosso nome escrito no livro da vida. Agradecer a Ele por estarmos aqui com essas vestes novas. Que bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao Teu nome. Aleluia. Obrigada, Pai. Muito obrigada por essa manhã. Manhã maravilhosa que o Senhor preparou para a nossa vitória. Obrigada, Pai. Obrigada, porque o Senhor se fez salvação. Salvação para a nossa casa, para a nossa vida. Obrigada, Jesus. Obrigada, Pai, porque achamos o caminho. E podemos andar em segurança. Em segurança, Pai. Porque habitamos em morada de paz. Obrigada, Jesus. Habitamos no esconderijo do Altíssimo. Obrigada, Senhor, porque as suas asas nos guarda, nos cobre, nos esconde, Pai, do mal. Obrigada, Jesus. Estamos guardados, protegidos, Pai, por meio da Tua palavra. E o Senhor não muda. O Senhor é fiel. O Senhor é fiel. O Senhor não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Obrigada, Pai. O Senhor diz e assim se faz. O Senhor disse, haja luz e imediatamente houve luz através da sua palavra, Pai. O Senhor disse, haja separação entre as águas e a terra e assim se fez. E elas permanecem até hoje, Pai, através da tua palavra. Ela é a verdade, Pai, ela é a verdade. E ela nunca vai mudar. Obrigada, Pai. Tudo passará, mas a tua palavra jamais passará. Nós te amamos, Pai, nós te amamos. Te glorificamos. Te glorificamos, Pai. Nós te exaltamos. Adoramos ao único Rei. Ao único Rei que é digno. Ele é o único que é digno do nosso amor, do seu amor. Ele é o único que é digno. Não há outro, não há outro além do Senhor. Ele é digno, digno de toda adoração. Ele é digno da sua vida. Obrigada, Pai. Obrigada, Senhor. Obrigada, Pai. Nós te agradecemos e bendizemos no precioso nome, Pai. Adoramos a Ti. Ouve-se a voz do Senhor. Ouve-se a voz sobre as águas. Troveja, ó Deus da glória, troveja, ó Deus da glória, a voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano. Despede chamas de fogo. A sua voz é majestosa. Sim, o Senhor troveja sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano. Despede chamas de fogo. A sua voz é majestosa. Sim, o Senhor troveja sobre as muitas águas. Oh, aleluia. Amém, Jesus. Um dia abençoado.